Na lista da contagem das mitzvot, no início do livro do Rambam, Yad Chazakah, e também no Sefer HaMitzvot, o Rambam ele traz como a última mitzvah tassé positiva, a mitzvah de julgar as leis que estão relacionadas com heranças. Como está escrito, Ish ki yamut uben enlo, se uma pessoa falecer sem filhos, aí a herança passa para a filha e etc. É conhecido que a ordem nas palavras do Rambam são exatas, e conforme isso nós entendemos que a maneira como o Rambam escreve exatamente no final do livro das suas mitzvot positivas, a mitzvah de herança, é porque essa mitzvah é o término e é o complemento geral de todas as mitzvot. Da mesma forma que em relação à primeira mitzvah das mitzvot, na ordem das mitzvot, que escreve o Rambam, é saber que existe um Deus, como está escrito, Anochi Hashem Elokecha, nós entendemos simplesmente o motivo que essa é a mitzvah, a primeira mitzvah, porque essa primeira mitzvah é mais importante de todas as mitzvot que vêm atrás dela. Conforme o Rambam ele fala no livro do Sefer, livro de Sefer Yad HaChazakah, Yesod HaYesodot, o fundamento de todos os fundamentos, Yamud HaChochmot, e o pilar de toda a sabedoria é saber que existe um Criador. Conforme explica o Rambam na sua linguagem, no início também da contagem das mitzvot, ele falou que é a primeira mitzvah. Assim também com relação à última mitzvah, que é julgar as leis de herança, que essas justamente se encontra como a última mitzvah, porque ela completa e termina todas as mitzvot. À primeira vista, podemos explicar que o motivo disso é muito simples. Já que o cumprimento de todas as mitzvot da Torá é a pessoa deve fazer isso em vida, e a mitzvah de herança está ligado na época depois da sua morte. Por isso, o Rambam ele coloca essa mitzvah no final de todas as mitzvot. Mas dá para entender que essa explicação é um pouco apertada, que tem outras mitzvot que o Rambam ele conta antes disso, que estão ligadas no falecimento da pessoa, que acontece depois da morte do ser humano. E além disso, a mitzvah de se ocupar nas leis de herança não está colocado sobre a própria pessoa, é uma mitzvah sobre o tribunal, para eles julgarem as leis de herança. Conforme o Rambam explica nos seus detalhes, na ordem da herança, nas halachot, que está falando no Yad HaChazakah. Ou seja, que o Beit Din ele tem a obrigação de julgar como vai ser feito as leis da herança e dos herdeiros que ainda estão vivos. E não está falando sobre a mitzvah daquele que está passando essa herança. Então, se é assim, não tinha lugar de colocar essa mitzvah como uma última mitzvah, que está ligado com a morte daquele que está passando a herança, porque essa mitzvah não está ligada com ele, mas sim sobre os herdeiros e sobre o Beit Din. Assim também precisamos explicar como fonte dessa mitzvah para julgar as leis de herança. O Rambam, ele cita o pasuk, como falamos anteriormente, como está escrito, Ish ki yamutu ven en lo, um homem que morre e não tem um filho. A princípio, com essas palavras, não está incluso toda essa mitzvah. Existem outras versões que, conforme essas, o Rambam ele cita as palavras, além dessas palavras do Pasuk, Vehavartem et nachalato, vocês vão passar a herança. E conforme outras versões, o Pasuk é citado, Vehaita lechukat mishpat, que isso vai ser um estatuto para a justiça. Que essas palavras incluem o principal da mitzvah de herança. Mas, já que na maioria das versões e das impressões que conhecidas do Rambam é trazido apenas as palavras Ish ki yamutu ven en lo, quando o homem morrer não tem filho, temos que dizer que nessas palavras se incluem o principal assunto da mitzvah para julgar nas leis de herança. Simplesmente podemos explicar que quando o Rambam ele cita as palavras, as primeiras palavras da Parashá, a intenção dele é falar sobre todos a sequência dos psukim que constam na Parashá, como nós encontramos em outras mitzvot do Rambam. Mas já que todos esses assuntos da Torá são exatos, extremamente exatos, temos que dizer, principalmente, já que o Rambam ele não acrescenta aqui as palavras, outras palavras do Pasuk, nem Vegomer, que etc., que demonstra que tem a ver com a sequência, temos que dizer que com essas palavras é expressado o assunto principal das leis de herança. Temos que dizer que o Rambam, ele termina a contagem das mitzvot com a mitzvah para julgar as leis de herança, exatamente como os seis livros da Mishnah terminam com o dito que no futuro a Deus vai dar de herança para cada tzadik e tzadik, tantos de 310 mundos, como está escrito, Leanchil o Havá Yesh, que Deus vai herdar para aquele que ele gosta, Yesh. Yesh quer dizer 310. Conforme explicam os comentaristas o motivo por que a Mishnah termina justamente com esse dito, porque aqui está falando sobre a recompensa, sobre o trabalho do cumprimento das mitzvot e do estudo da Torá, que isso vem depois do término do estudo e do cumprimento de toda a Torá e suas mitzvot. A Mishnah, ela está falando exatamente na sua linguagem que no futuro Deus vai dar de herança para cada tzadik, ou seja, que essa recompensa que vai ser dada depois do término do serviço de Deus, o cumprimento de Torah e Mitzvot, é um tipo de herança. Temos que dizer que assim também no nosso caso, em relação à contagem das mitzvot do Rambam, ele termina justamente com a mitzvah de herança, porque o término e o final de todas as mitzvot da Torah estão ligadas com o assunto de herança, como vimos anteriormente. Para explicar isso aqui, tudo o que foi dito anteriormente, temos que antecipar e explicar um outro assunto. Na Parashá, que fala sobre a herança, encontra-se na Torá como na sequência sobre a herança da divisão da terra de Israel. Que com relação a isso, vieram e as filhas de Tzofrat, e elas argumentaram, dê para nós uma parte entre os irmãos do nosso pai. Sobre isso está escrito na Parashá, que vem a ordem da herança, que se um homem morrer, e etc. Com relação à divisão da terra de Israel, nós encontramos que, além da herança da terra de uma forma geral, nós encontramos aqui três assuntos detalhados. Número um, Yerushat Haaretz, que a terra vai ser herdada. Número dois, a divisão de uma forma que aquela tribo que tiver mais pessoas vão receber uma parte maior, e aqueles que tiver menos pessoas vão receber uma parte menor. Número três, que a terra vai ser dividida com sorteio. Ou seja, a ligação da terra de Israel para o povo de Israel é em três caminhos. Número um, é uma herança. Número dois, uma divisão conforme a lógica, que conforme a contabilidade do número de pessoas. E número três, a divisão conforme o sorteio. Temos que dizer que o motivo para isso, que são necessários esses três assuntos, que a terra de Israel foi dada para o povo de Israel como herança, não foi apenas um presente, uma divisão de qualquer terra para o povo de Israel. Que a terra de Israel é Nachalat Hashem, a herança de Hashem. É um lugar onde tamida inei Hashem elokecha ba, mereshit ha-shana va-dachrit shana, que sempre os olhos de Deus se encontram nela do início do ano até o final do ano. Por isso, a entrega dessa terra para o povo de Israel tem que ser de acordo com essa herança de Hashem. Está ligado com Hashem, como falam nossos sábios, que Hashem falou, vem o povo de Israel, que eles vão pegar uma parte de mim, e eles vão passar de herança a terra que vieram, que essa terra também pertence a mim. Por isso, a entrega da terra de Israel, que é a herança de Hashem para o povo de Israel, expressa e revela a ligação do povo de Israel com Hashem. E por isso, da mesma forma que a ligação do povo de Israel com Hashem é dessas três formas, como está escrito, Ashreinu, Matov Chelkeinu, Manaim Goraleinu, Ayaf Yerushateinu, como somos felizes, como é boa a nossa parte, como é bom o nosso sorteio e como é boa a nossa herança. Assim também a terra de Israel foi dada para o povo de Israel nessas três formas. Uma parte, Chelek, cada um conforme o número de pessoas, Goral, o sorteio, e Yerushah, herança. E já que a ordem entre essas três coisas é primeiro Chelek, primeira parte, depois o sorteio, depois a herança, assim também, a última maneira, que Mayaf Yerushateinu, como é boa a nossa herança, é um nível superior aos outros, porque um é acima do outro. Que nós entendemos que na herança existe algo muito mais profundo, em um nível muito mais elevado do que os outros dois níveis anteriores, que são a parte e o sorteio. Então precisamos entender qual é a diferença entre uma parte, entre um sorteio e entre uma herança. Que isso demonstra a ligação entre o povo de Israel e Hashem. E número dois, como pode ser que o assunto de herança, na linguagem do Pasuk, Ishkiamut, como homem que vai morrer, em relação à ligação do povo de Israel para Hashem, não existe perante Hashem essa possibilidade de herança. Temos que dizer que a diferença entre Helkeinu, nossa parte, e entre Goraleinu, nosso sorteio, é a exemplo de diferença que existe entre uma venda e um presente. Uma venda está ligada com pagamento, que a pessoa que compra, ele paga pelo objeto que está sendo vendido. Um presente é dado pelas vontades simples daquele que está dando, sem nenhum pagamento do lado daquele que está recebendo. Assim também, a transmissão de Hashem para o povo de Israel, a influência de Hashem para o povo de Israel, é de duas formas. Uma, que é uma recompensa das mitzvot, ou coisa parecida, a transmissão que Hashem dá através do trabalho do povo de Israel, que eles fizeram o despertar inferior. E número dois, a transmissão que vem de Hashem pela sua simples bondade, que ele escolheu o povo de Israel um despertar superior. De uma forma geral, essa diferença entre Chelkeinu e Goraleinu, nossa parte e nosso sorteio. Chelkeinu é a ligação entre o povo de Israel e Hashem, que está ligado com o trabalho do Yehudi. É exemplo de uma venda. Goraleinu, nosso sorteio, é a ligação do Yehudi com Hashem, que vem apenas pela escolha de Hashem, que Hashem nos escolheu de todos os povos. Que a verdadeira escolha é uma escolha de livre-arbítrio. Quando a coisa que está sendo escolhida não é escolhida pela lógica, pelas vantagens que ele tem ou coisas parecidas, mas apenas pela vontade daquele que está escolhendo, sem nenhum motivo e sem nenhuma lógica. Assim também, isso é parecido com um sorteio, que ele não está ligado com lógica. Isso é feito baseado totalmente no sorteio, sem entender, sem saber como isso vai acontecer na prática, como está escrito, que tudo vai ser, o sorteio vai vir diretamente de Hashem, conforme o seu julgamento, diretamente, sem motivos. Isso é parecido com um presente, que depende apenas da vontade daquele que está dando. Mas existe uma diferença entre um sorteio e um presente. Um presente parece, de uma certa forma, com uma venda, que mesmo que isso venha apenas pela vontade daquele que está dando, mesmo assim, existe motivo pelo qual aquele que está dando está transmitindo um presente para aquele que está recebendo. Como falam nossos sábios, que se a pessoa não tivesse feito alguma coisa, um prazer para aquele que está dando para ele, ele jamais ia dar para ele um presente. Quer dizer, o motivo que ele está dando para você é porque você fez alguma coisa de bom para ele. Mas um sorteio não depende de forma alguma na lógica e no intelecto. De uma forma mais profunda, podemos explicar o assunto de Chelkeinu, a nossa parte, não depende exatamente no trabalho do povo de Israel, mas apenas da sua existência por si só. Que a alma do Yehudi é chamada Chelek Hashem Amo, uma parte de Hashem, é o teu povo. Como está escrito no Tânia, que a segunda parte do povo de Israel, que é Nefesh Elokit, a alma divina, é Chelek Elokam Mimam Mamash, uma partícula divina. Quer dizer, um Chelek, uma partícula. Assim temos que dizer em relação à vantagem que nós somos Chelkeinu, que existe uma vantagem em relação ao sorteio. Quando nós falamos que a nossa Neshama do Yehudi é Chelek Elokam Mimam Mamash, uma partícula divina, isso expressa a vontade, a vantagem e a santidade do Yehudi da própria existência dele. Temos que dizer que por isso o Alter Rebbe liga essa vantagem de Chelek Elokam Mimam Mamash, uma partícula divina, do fato do povo de Israel ser chamado os filhos de Hashem, Banim Namakom, Banim Atem Nashem Lokichem. Vocês são os filhos de Hashem, vosso Deus. Que da mesma forma que em relação ao filho, literalmente, a ligação entre ele e o seu pai é feita através disso que ele é, a existência dele, ele é o filho, automaticamente, pela sua essência, ele é filho do pai. Assim também, em relação a Chelkeinu, nós somos, é como se fosse uma venda. Que isso depende do comprador. Por outro lado, o assunto de Goraleinu, que nós somos a escolha de Deus pelo sorteio, que Hashem Bachar Bano, Hashem nos escolheu, não depende da nossa vantagem, da nossa existência especial de cada Yehudi, por mais que ela seja elevada. Mesmo assim, é uma vantagem de santidade que está limitada, porque ela está ligada com a existência. Mas, a vantagem do Yehudi, ela é limitada conforme a criatura. Mas isso, Goraleinu, o sorteio, está ligado totalmente na vontade daquele que está escolhendo, que é Hashem, que está acima de qualquer medida, qualquer limitação. Temos que dizer que essa explicação Porque a linguagem do Pasuk fala dobrado, que Am Kadosh Atal Hashem Elakecha, Ubecha Bachar Hashem, você é um povo sagrado para Hashem, e Hashem te escolheu, conforme explica Rashi, você é um povo sagrado, que a tua santidade vem por si só, que você recebeu isso dos teus antepassados, e mais ainda, Ubecha Bachar Hashem, Hashem te escolheu, ou seja, o fato que você é um povo sagrado, é a tua santidade, que vocês são filhos de Hashem, Manim Atem Hashem Elokechem. E isso faz que vocês são santos por si próprios. Agora, existe um assunto mais elevado, mais ainda, e Hashem escolheu vocês, que é a escolha da essência divina. Mesmo assim, também em relação ao presente, isso vem, que vem do lado daquela pessoa que está dando, pela vontade daquele que está dando, existe uma certa ligação com aquele que está recebendo. Porque a pessoa que dá um presente, ele se dá algo para o próximo, para aquele que está recebendo o presente. Ele está dando uma coisa que está demonstrando a proximidade que ele tem com o outro. Assim também em relação, parecido com isso em relação ao sorteio. Mesmo que o sorteio não está ligado com a vantagem do objeto que eles estão recebendo. Mesmo assim, existe aqui uma transmissão, uma aquisição. Aquele que está recebendo, ele quer receber uma das várias coisas que está sendo sorteado, para dividir com o próximo. E o sorteio apenas fixa para ele o que ele vai receber exatamente, mas que ele vai receber, vai receber. Quer dizer, então, em relação ao sorteio, também tem uma ligação com o receptor. Mas existe uma terceira maneira que é chamada herança, Yerushá, que isso não está ligado com a entrega de algo para o próximo, mas apenas que aquele que está herdando, ele tá preenchendo o lugar daquele que está passando a herança. O herdeiro, ele não é uma coisa diferente, uma outra coisa independente daquele que está passando para ele a herança, que ele está recebendo algo, um pertence que daquele que está transmitindo para ele. Mas é como a linguagem no Pasuk, Tachad Avotecha Yivanecha, os filhos vão estar no lugar dos pais. O herdeiro, ele está no lugar daquele que está transmitindo para ele. E automaticamente ele tem um poder e posse de todos os bens que pertencem àquele que está lhe passando a herança. Então sai daqui que a vantagem da herança acima da venda e acima do presente é o seguinte: a venda e um presente, também um sorteio, é uma transmissão, é uma passagem de alguém de um para o outro. O homem não é algo por si só, ele está transmitindo algo e dando para aquele e para outra pessoa que está fora dele. A diferença entre eles é o que causa essa transmissão. Numa venda, que causa a transmissão é o comprador, o pagamento dele, isso causa essa transmissão, essa aquisição. E no presente, o que causa essa transmissão é a vontade daquele que está dando. Mas também a vontade dele é algo para dar algo, para dar aquilo para uma outra pessoa, que não ele próprio. No entanto, com relação à herança, não é uma transmissão para uma outra pessoa que está fora dele, além dele, daquele que está passando a herança, mas o herdeiro dele, ele merece, ele recebe a posse de todos os bens, porque ele está exatamente no lugar daquele que está passando para ele a herança. E é essa vantagem que tem de Mayaf e Rushateino, como é bela a nossa herança, acima daquilo que falamos antes, Helkeino, que somos uma parte, e Goraleino, que somos uma herança. Uma parte simboliza a ligação que tem entre o Di e a divindade de uma forma tal que Deus, propriamente dito, ele se condensou e diminuiu-se, como se pudéssemos dizer, a si próprio, de tal forma que o trabalho dele e as vantagens do Yehudi pegam um lugar para ele. Hashem fez que o trabalho do Yehudi faça, influencia ele para transmitir para esse Yehudi. Mais do que isso, em relação a Kadosh Baruch Hu, está escrito Gan ben ve'ach en lo, que Hashem não tem nem filho nem irmão. O povo de Israel são chamados filhos apenas porque Hashem, ele se condensou, como se pudéssemos dizer, e se diminuiu para ser chamado o teu adjetivo de pai. Goraleino, que Hashem nos escolheu, isso demonstra a ligação entre o povo de Israel e Hashem pelo nível de divindade e o nível do povo de Israel, que lá não existe um sentimento como se o povo de Israel fosse algo independente. A ligação é apenas porque a livre vontade de Hashem, o livre-arbítrio de Hashem de escolher. Mas mesmo assim, quando a gente fala Bachar Bano, que Hashem nos escolheu, é quando ele escolhe algo além dele, que está fora de Hashem, como se pudéssemos dizer. Porque a escolha sempre recai sobre algo que está fora da pessoa. Mas aquilo que causa essa escolha não é a vantagem daquilo que é escolhido, mas a vontade daquele que está escolhendo. Por outro lado, o sentido de Yerushateinu, da nossa herança, é que o povo de Israel é uma coisa só, uma existência só com a essência divina. O povo de Israel, Israel do Kutchabri, Hokulachad, o povo de Israel e Hashem é uma coisa só. A ligação entre o povo de Israel e Hashem é que nós estamos fincados na essência divina, que está acima de toda diminuição ou qualquer coisa parecida. E por isso, isso é para nós uma Yerushá, uma herança, que aquele que é herdeiro, ele está exatamente no lugar daquele que passa para ele a herança, e ele é como se fosse a própria pessoa que está herdando para ele. Essas três formas da ligação entre Deus e o povo de Israel, se nós somos uma parte dele, um sorteio dele, ou a sua herança, estão ligados de uma forma geral em três épocas gerais da história do povo de Israel. A primeira época antes da entrega da Torá, segunda época depois de Matan Torá, a época do trabalho do povo de Israel no cumprimento de Torá e Mitzvot, e a terceira época é no futuro, a época que Deus vai pagar recompensa no nível máximo, no nível mais completo. Então, a explicação para isso é o seguinte: mesmo antes de Matan Torá, o povo de Israel eram chamados filhos de Deus. Como está escrito na cena do Egito, Bni Bechori Israel, o povo de Israel, meu filho e um primogênito. Mesmo antes de Matan Torá, era revelado um nível elevado, a vantagem no povo de Israel, perante os outros povos, que isso trouxe a saída do Egito. Mas tudo isso aqui era a vantagem deles próprios, a existência deles próprios, o serviço deles. Está ligado com o povo de Israel por si só. E Matan Torá foi revelado o assunto Ubanu Bacharta, que Hashem nos escolheu, a escolha que veio de Deus, de todos os outros povos. A escolha de Deus no povo de Israel, como vimos anteriormente. Essa escolha foi expressada na entrega da Torá e das Mitzvot para o povo de Israel. E essa é a novidade da Torá e das Mitzvot, que foram dados em Matan Torá, em relação ao trabalho do povo de Israel e dos patriarcas antes de Matan Torá. Antes de Matan Torá, o trabalho era medido conforme a força da criatura, até quanto ele tem a possibilidade para chegar com seus próprios esforços. Mas depois de Matan Torá, quando Hashem deu, Hashem não deu a sua Torá, na Torá e nas Mitzvot nós temos a força do Criador. E depois do cumprimento de Torá e Mitzvot, vai ser revelado no povo de Israel a sua vantagem máxima, que é a sua essência, que é Mayafá Yerushateinu. Como é boa a nossa herança, o assunto da herança, que o povo de Israel estão totalmente unificados, como se pudéssemos dizer, com a essência divina. Podemos explicar que é esse o motivo e essa explicação por que o final dos seis livros da Mishná termina dizendo Atida Kadosh Baruch Hu Lenchil, que no futuro Deus vai passar para nós a herança de 310 mundos, como está escrito Lenchil Haba Yesh, que ele vai passar de herança para os meus queridos Yesh. Yesh é 310. O Rambam, ele explica que a expressão Yesh demonstra uma existência constante que não tem fim, não tem limite, ou seja, a essência divina. O verdadeiro Yesh, a verdadeira existência. E o contexto de Le'anchil Haba Yesh, transmitir para aqueles que eu gosto Yesh, é a unificação, como se pudéssemos dizer, do Yehudi com verdadeira existência divina, o Yesh Amiti. E esse é o detalhe do passu que ele fala Le'anchil, que ele vai passar de herança para os meus queridos desse Yesh, que é a unificação do Yehudi com o verdadeiro Yesh Amiti, a existência verdadeira, que é o Yesh Amuchlat, a existência completa, está ligado com a herança, que o Yehudi é, como se pudéssemos dizer, a própria essência daquele que está passando por ele a herança, como vimos anteriormente. Aqui nós vamos entender por que o Rambam traz justamente a mitzvah da herança, as suas palavras, ish ki yamutu venen lo, um homem que morre e não tem um filho. Que a explicação espiritual da herança se demonstra expressada justamente nessas palavras, o venen lo, ele não tem filho. A vantagem de Chalkeinu Begoraleinu, que somos uma parte e somos um sorteio, está ligado no nível que Hashem, ele se diminui, como se pudéssemos dizer, para o nível de pai, que por isso ele pode existir uma existência diferente, que é um filho. Assim também no nível de Goraleinu, sorteio, que Hashem, ele escolhe o povo de Israel. A escolha, como vimos, é porque eles são os seus filhos. Mas o assunto que nós somos, que é a nossa herança, Yerushateinu, está ligado com a essência divina. Sobre isso está escrito o Venen Lo, nível divino que não tem filhos, que está acima de toda a possibilidade de uma existência fora dele, mesmo numa forma de escolha. E isso é porque a raiz do povo de Israel é em Deus, que Israel, o povo de Israel e Deus é uma coisa só.